A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, ouvinte da Rádio AM630 Paraná Educativa. Eu, Patrícia Armentano, apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. E hoje eu converso com o desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná, Ramon de Medeiros Nogueira, um dos responsáveis pela implantação do SEJUSC de recuperação empresarial no Estado. Quero primeiramente cumprimentá-lo. Seja bem-vindo, magistrado.
Uma satisfação aí estar nesse programa que eu tanto já ouvi e hoje tenho a honra de participar.
Para nós também, ainda mais. Muito bom ter o senhor conosco aqui no Justiça para Todos. Bom, magistrado, para começar a nossa entrevista, gostaria que o senhor contasse para nós como foi essa experiência da criação do primeiro SEJUSC de recuperação empresarial no Paraná.
Veja, o SEJUSC, ele, como todos os SEJUSCs, eles estão ligados à segunda vítima. Inclusive a doutora Vanessa Jamos, eu sei que ela recentemente até deu uma entrevista aqui também falando sobre os SEJUSCs aí que ela coordena de primeiro grau.
Exato.
E a segunda vice-presidência já tinha identificado a necessidade de um SEJUSC nessa área de empresarial. E identificamos também um professor de direito empresarial lá na comarca do Francisco Beltrão, o doutor Antônio Evangelista Neto, que se dispôs, é um sujeito, um juiz muito ativo, muito atuante lá na comunidade, no meio empresarial, no meio acadêmico empresarial. E aí lá se criou esse primeiro SEJUSC empresarial. Como nós estávamos no processo de finalização da criação, veio a pandemia. Então as últimas reuniões que fizemos até implantarmos, já foi nesse momento reuniões online, né? Já foi nesse momento pandêmico, vamos chamar assim.
Ou seja, um programa que já estava para acontecer, mas que toma uma importância ainda maior diante de uma crise inédita como esta pandemia.
Exatamente, Patrícia. Nós não imaginávamos, inclusive, que exatamente nesse momento o empresário ia precisar tanto de um foro adequado para fazer essa mediação pré-processual. Por que eu digo isso? Porque esses dias ainda assisti uma live de um grande professor da matéria de recuperação empresarial e ele dizia exatamente isso. Você imagina um restaurante, ele atende uma comunidade daquele bairro, com a pandemia, um bife por quilo, exemplo que ele deu, parou de funcionar, não tem mais renda, não consegue pagar aluguel, não consegue pagar os funcionários, enfim, uma série de pessoas. E, além disso, a comunidade deixa de ter o restaurante. Então, é um perde-perde, né, essa pandemia. E a gente, com essa ideia idealizada pelo desembargador José Laurindo, nós identificamos essa necessidade de reunir essas pessoas num ambiente pré-processual com mediadores treinados, capacitados, para fazer justamente essa mediação e poder se reunir e, eventualmente, com conversa, porque eu estava fazendo um estudo essa semana, a questão da pandemia, ela é uma questão bilateral, porque o trabalhador perde o emprego, mas o empresário perde a renda, então ela afeta todos.
Sim, e que orientações o senhor dá neste momento ao empresário que está precisando de ajuda em um cenário tão incerto, desembargador?
Os empresários, a gente conversando com vizinhos, amigos, pessoas, a gente vê, tem situações que estão efetivamente de chorar. Por exemplo, companhias ligadas à hotelaria, turismo, agência de viagens, enfim, restaurantes, a gente não consegue acreditar em que situação essas pessoas hoje se encontram, porque você não tinha uma renda até fevereiro, março, chegou em abril, ele teve uma renda zero. Então, assim, é um negócio assustador, né? Então, a orientação que nós temos dado é a seguinte: praticamente todas as comarcas do estado,
sim,
já têm o SEJUSC de mediação pré-processual, que é uma iniciativa belíssima já, para qualquer caso. Então, questões bancárias, questões de família, questões de vizinhança, enfim, isso tudo já funciona. O que nós estamos fazendo agora, iniciando em Francisco Beltrão, agora Palmas e agora Curitiba, está finalizando o projeto aqui, a gente ter um ambiente específico de empresas confessadamente em crise, até porque a pandemia, a crise não ficou longe. Mas respondendo a sua pergunta, a orientação que eu dou é que cada comarca do estado do Paraná já tem esse SEJUSC pré-processual. Então, se dirigir até lá, o devedor chamar o seu credor lá, explicar a sua situação, o devedor, enfim, contemporizar também, porque, como disse, você transportar esse nosso exemplo aqui para um contrato de locação empresarial. Os locatários, a maioria hoje pediu, e os locadores estão aceitando redução no valor do aluguel.
Sim.
50%, 30%, enfim, percentuais. Então as partes estão se acertando. Eu ouvi um dono de uma imobiliária aqui de Curitiba falar, e ele conseguiu, e a maioria de locações empresariais, ele conseguiu acordo com praticamente todos os entre locadores e locatários que ele administrava. Então tem havido muita boa vontade das pessoas, mas claro, tem crise, a crise é um momento extremo, né?
Sim, o senhor falou, todos os lados, né, estão sendo pegos por essa crise, principalmente com a pandemia. Então, há de se ter uma sensibilidade de todas as partes, não é mesmo?
Exatamente. Eu costumo dizer que um bom magistrado, um ex-magistrado muito amigo meu, me dizia que um bom magistrado faz com coragem e bom senso. E acho que isso, na verdade, é algo que vale para toda a vida e vale para esse momento mais do que nunca, né? Que é bom senso, sensibilidade, bom senso. Porque, como disse naquele exemplo que dei há pouco do restaurante, é um perde-perde. Ou seja, a comunidade perde o restaurante, os funcionários perdem o emprego, os fornecedores perdem o cliente. Então, todo mundo tem que ter bom senso. É claro que a gente sabe que no limite, o bom senso acaba, às vezes, não prevalecendo. Mas é uma situação dramática.
Sim. E, desembargador, como está a implementação deste programa no momento?
Então, no momento, o SEJUSC Empresarial, nós temos esse projeto piloto em Francisco Beltrão, lá no sudoeste do estado do Paraná.
Sim.
Já implantado. Recentemente, o doutor Antônio Evangelista Neto ainda deu-nos notícia que houve lá um convênio, inclusive, com a Associação Comercial do município para fazer essa, digamos assim, para que as pessoas também que viessem, a associação fosse um SEJUSC para se fazer essa mediação. Então, houve um avanço muito grande lá. Esse é um projeto piloto. Nós estamos em grau avançado de debate aqui em Curitiba com o juiz doutor Pedro Ivo, para que ele coordene também esse SEJUSC empresarial aqui na comarca de Curitiba, e também com o doutor Eduardo Viana, lá em Palmas, também já avança lá o SEJUSC empresarial, de recuperação empresarial. Então, claro, como eu disse, o Poder Judiciário já é dotado do SEJUSC. O SEJUSC é um ambiente em que se faz a conciliação processual, depois do advento do novo Código de Processo Civil, e, conforme aqui esse programa da segunda vice, pré-processual, ou seja, antes, como você falou, Patrícia,
sim,
a prevalecer o bom senso sem o ingresso no Poder Judiciário. com conversa, com técnicas avançadas de mediação, se chegar a bom termo. Então, hoje a situação é essa.
Então, o SEJUSC de recuperação empresarial vai atuar numa forma para que haja uma concordância entre devedor e credor e pode ser dada, inclusive, uma sentença, um acordo homologado, desembargador, colocando um fim no conflito antes de chegar aí, né, ao judiciário.
Perfeito, exatamente. Eu não expliquei, mas a tua consideração foi perfeita. Eles chegam a bom termo. E aquilo ali sai uma. Aquela reunião gera-se uma decisão de mediação, e essa decisão depois ela vale como sentença, enfim, é homologada judicialmente. Por que você poderia me perguntar qual é a complexidade a mais que existe no SEJUSC de recuperação empresarial? E é por isso que nós temos trabalhado tanto, a segunda vice-presidência tem trabalhado tanto na implementação disso. Quando você fala de um devedor, quando ele tem vários credores, a lei trata esses credores de maneira diferenciada. Por exemplo, os credores trabalhistas têm privilégios, os credores com garantia têm outro privilégio. Então é por isso que o SEJUSC empresarial, ele é mais complexo. Ele tem que prever que o conciliador saiba fazer essa conciliação, saiba quais devedores têm privilégios, enfim. Tudo isso o SEJUSC já tem que estar olhando, ainda que não seja uma recuperação propriamente dita.
Sim, os interessados em participar deste programa, né, tanto o devedor quanto o credor, precisam contratar advogados neste momento de conciliação ou não?
É uma grande pergunta. É como. Em tese, ele não precisa, porque é uma mediação.
Sim.
Mas, enfim, há aí um grande trabalho da OAB, no sentido de que, digamos assim, se recomende a contratação do advogado, porque também são matérias complexas. Para o próprio devedor poder enxergar essa questão do privilégio do crédito dele, o credor. Privilégio do crédito dele, devedor, toda essa gama de. Por exemplo, hoje, para você distribuir um processo de recuperação empresarial, é um processo muito complexo. Você tem que contratar uma pessoa para fazer o plano, uma pessoa para fazer o organizar os seus credores, um plano de pagamento desses credores, um plano de recuperação da empresa, organizar as assembleias. É um processo muito complexo. A vantagem do SEJUSC é, justamente antes de tudo isso, tentar negociar. E o que também tem se dito muito é que a lei de recuperação, por ela ser uma lei de altíssima complexidade, ela ficou só para empresas muito grandes que têm capacidade de pagar esses custos. O SEJUSC empresarial, ele vem justamente para reduzir esses custos e simplificar isso na base da mediação.
E também com um papel relevante, não é mesmo, magistrado, para desafogar
Fundamental.
o judiciário.
Exatamente. E o judiciário supervisionando tudo isso, ou seja, para que não se cometam injustiças, para que seja respeitado o bom direito, enfim, para que seja tudo isso feito coordenação, fiscalização e organização do Poder Judiciário. Ou seja, poderíamos dizer que é um projeto perfeito, assim, do ponto de vista filosófico.
Quem pode participar desse SEJUSC de recuperação empresarial?
Empresários, em geral, normalmente em crise. É claro que eu ainda não tenho os números do doutor Antônio Evangelista Neto, lá de Francisco Beltrão,
Sim.
mas eu posso até numa próxima oportunidade a gente fazer até uma chamá-lo. Acho que é uma pauta importante para vocês também, para nós da Rádio Amapá, ouvi-lo lá para ver como é que a comunidade tem recebido, porque justamente a gente vai ofertar um serviço, né, e vamos ver como é que a comunidade reage. Mas em tese, empresários em crise, que exatamente nesse tempo da pandemia isso assim, foi a números, né, astronômicos.
E, magistrado, com essa pandemia da Covid-19, o judiciário consegue se mostrar ainda mais presente, mais próximo, né, de forma remota, junto à sociedade?
Exatamente. O nosso lema aí é: a justiça não para, né?
Sim.
E, de fato, a justiça não tem parado. Nós temos observado aí um crescente número, a produção dos magistrados paranaenses tem sido espetacular nos tempos de pandemia. É claro que tudo isso torna todos nós muito sensíveis e para enxergar um futuro, mas o judiciário paranaense está de parabéns, os números fantásticos. O judiciário hoje talvez mais produtivo do Brasil que o Poder Judiciário do Estado do Paraná.
Para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos, eu entrevisto hoje o desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná, Dr. Ramon de Medeiros Nogueira, ele que é um dos responsáveis pela implantação do SEJUSC de recuperação empresarial no Estado. Agora, magistrado, como os empresários podem lidar com essa situação e verificar o que é mais proveitoso neste momento, né? Se é possível fazer a recuperação ou extinguir o seu negócio?
É excelente também essa pergunta. Nós lamentamos muito a extinção de empresas.
Sim.
Eu dei aula há alguns anos de recuperação e falência, na minha época era concordato, falência ainda, mas a gente, uma vez um professor chegou para mim e falou: pô, você não fica triste de dar uma aula sobre a morte da empresa, que é a falência? Eu falei: olha, é um fato jurídico como outro qualquer, né? Mas a gente sempre lamenta muito a perda de empregos. Hoje, então a Lei 11.101 foi uma lei pensada a partir da ideia da recuperação das empresas aéreas. E justamente para salvar emprego, salvar renda. Então, o que eu digo? O empresário, lógico, ele é um sobrevivente e ele tenta salvar a sua empresa até o último momento. Claro que não sendo possível, vai ter que acabar requerendo a autofalência ou algum credor vai pedir a sua falência. O que é, nesse momento, lamentável, triste, né? Ou seja, o empresário não conseguir trabalhar, não conseguir ter a mesma renda que ele tinha até momentos atrás.
Sim, sim. E como é que o senhor vê os impactos dessa pandemia? Vamos pensar no pós, né? Quando acabar, passar tudo isso, essa recuperação das nossas empresas, magistrado?
Também a gente tem que sempre pensar, depois que saímos da caverna, qual o sol que brilhará lá fora, se será o mesmo sol ou um sol diferente. Então, eu entendo que o novo momento que o país vai passar, o mundo vai passar, vai mudar muito, né? Por exemplo, hoje há várias empresas que já falam, por exemplo, seus trabalhadores, a maioria deles trabalhar de forma remota. Antes havia uma ideia de que trabalhar presencialmente era melhor, os empresários já estão colocando na ponta do lápis que às vezes o trabalho remoto é melhor que o presencial, por exemplo. Então, vai demorar um tempo para as pessoas se acostumarem, se convencionou chamar de novo normal. Esse novo normal vai ser diferente. As pessoas talvez precisem de menos coisas, as pessoas frequente menos os lugares por algum tempo. Então haverá uma retração muito grande, natural, não só do Brasil, mas de todos os países, né? Eu acredito nisso. Então, acho que será um momento bastante, ou seja, nós vamos ter que aguardar um tempo para saber como é que a economia vai reagir, como é que os empresários vão enxergar isso. Porque empresário, pela definição do direito comercial, direito empresarial, ele é o bandeirante, ele é aquele que vai lá e descobre um novo nicho, descobre um negócio, enfim, começa a produzir. Então é a partir disso, desse faro do empresário também, que a gente vai sentir como é que as coisas vão caminhar.
Sim, o senhor falou na atuação remota, né? Mas o Poder Judiciário também está descobrindo uma outra maneira de estar próximo da sociedade com essa atuação remota, não é mesmo, desembargador?
Exatamente. Nesta semana nós tivemos a sessão do órgão especial, que eu participei, do Tribunal de Justiça. Pela primeira vez, o órgão especial se reuniu em sessão por videoconferência. Também na Câmara, que eu faço parte desta Câmara Civil e também presido, nós tivemos uma sessão na terça-feira de quase 6 horas de duração, toda ela por videoconferência. Os magistrados de primeiro grau têm feito um trabalho brilhante aí, conseguido fazer audiências por videoconferência nesse nosso Paraná afora, aí, no Paraná todo. Sessões de conciliação ou de mediação, de JUSCs aí também, feitos de maneira virtual.
Sim.
Então, o Estado do Paraná, o Tribunal de Justiça do Paraná, estava muito pronto para esse momento. Talvez seja o Estado tecnologicamente melhor equipado hoje no Brasil. Então, eu acredito que isso também nos possibilitou a gente ter essa grande produção e ter essa... estar preparado para esse momento de mudança.
Sim, inclusive com os outros SEJUSCs que já funcionavam, né, pelo nosso Estado.
Exatamente.
Né?
Exatamente. Os demais SEJUSCs, eles, como eu disse, todo o Estado ele é dotado desses SEJUSCs, que hoje é uma exigência do Código de Processo Civil. Quando o processo inicia... há uma reunião prévia no SEJUSC para uma tentativa de conciliação. Então, isso se dá nos SEJUSCs processuais, né? Vamos dizer assim. E o SEJUSC também faz essa parte de mediação pré-processual, ou seja, antes do processo também. Então, isso tudo feito de maneira virtual, ou seja, nós temos hoje um poder judiciário todo. Eu estive no Tribunal de Justiça essa semana... pouquíssimas pessoas lá, ou seja, mas todo mundo trabalhando de casa, enfim, tudo funcionando, prestação jurisdicional rápida, célere, eficiente, ou seja, como disse, um grande trabalho, com muita honra aí de fazer parte do Poder Judiciário neste momento, que o Tribunal e o Poder Judiciário entregam tão celeremente e de maneira tão eficaz a jurisdição no Paraná.
Como que os empresários interessados que estão nos ouvindo agora podem ter acesso a essa nova ferramenta, então, desembargador, ao SEJUSC de recuperação empresarial?
Então, eles podem se dirigir, inicialmente, se a gente falasse aí do Paraná todo, sempre no fórum da cidade, tem as informações de como esses SEJUSCs nas comarcas que existem já estão funcionando. Aqui em Curitiba, o SEJUSC específico de recuperação empresarial, eu acredito que aí em 2 ou 3 semanas já estará habilitado a funcionar. Isso, claro, depende de uma aprovação do NUPEMEC, enfim, de uma série de procedimentos oficiais, enfim, tem que isso ser oficializado. E após isso, ele também vai haver nos links do site do tribunal, enfim, isso, tão logo ele seja criado aqui em Curitiba, será dado conhecimento a todos, enfim, ele terá acesso rápido por telefone, hoje por WhatsApp, enfim, redes sociais.
Muito bom. Eu gostaria que o senhor ficasse à vontade agora para expor suas considerações finais sobre o assunto debatido hoje aqui, magistrado.
O SEJUSC de recuperação empresarial acho que é um grande avanço para o Poder Judiciário na medida em que identifica essa necessidade de mediação de conflitos empresariais pré-processuais. Essa iniciativa ela não ocorre só no Paraná, sei que Tocantins tem um programa desses, o Rio de Janeiro também tem. Tem um caso célebre no Rio de Janeiro que foi a mediação dos credores da Oi, que é a maior recuperação empresarial do Brasil, um case de sucesso lá. Nós debatemos muito com o pessoal do Rio de Janeiro para fazer essa criação aqui no Paraná. São Paulo também recentemente tem uma iniciativa similar. Ou seja, esse tema já tinha relevância dentro da pandemia, conforme nós falamos aqui na nossa fala hoje, isso ganhou uma importância ainda muito maior. Então, o Poder Judiciário sempre sintonizado nas necessidades das pessoas, dos empresários, enfim, da pessoa. Eu acho que esse é o nosso bem e nosso fim maior.
E eu quero agradecer novamente a sua disponibilidade. Obrigada por conversar conosco hoje aqui, desembargador Ramon de Medeiros Nogueira.
Eu que agradeço, Patrícia. Uma honra, uma satisfação. Um grande abraço aí a todos os ouvintes.
Obrigada e até a próxima. Bom trabalho.
Muito obrigado. Um abraço.
Eu sou Patrícia Armentano, agradeço também a sua sintonia aqui no programa Justiça para Todos. Até!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.